Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Ferraz Júnior e agora é meio-dia e um minuto. Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 6 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Dos 289 nomes de empregadores de todo o Brasil que constam na lista suja de trabalho escravo, atualizada ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego e noticiada na imprensa, 6 estão na região de Ribeirão Preto. A lista é atualizada semestralmente e inclui empregadores que foram responsabilizados pela Inspeção do Trabalho por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Estar na lista suja significa que o procedimento administrativo que o empregador foi submetido após uma denúncia já foi encerrado e ele foi responsabilizado definitivamente.
Destaques do Jornal da USP.
Por meio de um parasita geneticamente modificado em laboratório, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo identificaram novas classes de compostos químicos com potencial de bloqueio da transmissão da malária. A versão transgênica do parasita que causa a doença permitiu testar 6.631 compostos na fecundação do mosquito vetor da malária em laboratório, encontrando 185 substâncias que inibem o parasita em baixas concentrações. Dos compostos identificados, 5 tiveram sua ação confirmada em experimentos de infecção de mosquitos em Rondônia e nos Estados Unidos. A partir dos resultados, novos estudos poderão desenvolver antimaláricos com modo de ação diferente das drogas já conhecidas. A economia circular é uma nova forma de pensar o modelo econômico e que se opõe à lógica linear de extração da matéria-prima e descarte dos produtos após o uso. Nesse modelo, o resíduo do material após pós-consumo é reinserido no processo produtivo para integrar a fabricação de novos produtos. Para entender as estratégias e os atores dessa economia, pesquisadores da Escola de Engenharia da USP em São Carlos analisaram o ecossistema da fabricação de embalagens cartonadas, aquelas feitas de papel, plástico e alumínio, com o objetivo de entender melhor os papéis dos atores de um ecossistema circular brasileiro. O estudo identificou as 3 principais ações de orquestradores nos sistemas, que são inovar, investir e integrar. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
USP FM, Ribeirão Preto.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Atuar na carreira científica requer esforço e tempo, seja do homem ou da mulher, mas algumas dificuldades são inerentes somente ao universo feminino. A celebração da participação das meninas e mulheres na ciência, que acontece todos os anos desde 2015, dá luz para iniciativas que podem aumentar a presença feminina no mundo científico e garantir a equidade de gênero. A cada ano, a partir de inúmeros eventos promovidos pelas mais diversas instituições, aumentam as reflexões e discussões sobre o tema, segundo a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, Cristina Ribeiro de Barros Cardoso. Trazer para o debate as dificuldades enfrentadas pelas mulheres é essencial para valorizar e romper barreiras que ainda dificultam a trajetória feminina nesse universo. A pornografia literária pode ser vista como uma forma de expressão artística e social que reflete as transformações culturais e mudanças nas normas e valores vigentes. As obras passaram a dividir espaço com a pornografia visual, com o advento das fotografias e dos vídeos. Em um estudo realizado por Jordan Bernd Peterson, psicólogo clínico canadense e professor de psicologia da Universidade de Toronto, afirma que as mulheres preferem a pornografia literária à visual. A sexóloga Yaroslava Valentova, professora do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP, aborda esse assunto de forma mais científica. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Agora, 12:05.
Acontece na USP.
Estamos aqui com o Eduardo Nazaré, que vai trazer as notícias aqui do campus. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que a edição do Pronta para Ser Cientista deste ano está com inscrições abertas até dia 15 de abril. O evento será realizado presencialmente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio. Serão sorteadas, no dia 20 de abril, 30 vagas para alunas do ensino fundamental, sendo 10 vagas destinadas a alunas de escola pública e bolsistas 100% de escola privada, 10 vagas destinadas para pessoas pretas, pardas e indígenas e 10 vagas para ampla concorrência. O Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre fatores de risco para a Síndrome de Sjögren, também conhecida como a doença do olho seco. Para participar desta etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até dia 30 de junho. Pesquisadores buscam voluntários para estudo com ayahuasca. São 5 estudos que vão avaliar o efeito da ayahuasca em transtornos como o depressivo, de estresse pós-traumático e por uso de álcool. Os voluntários devem ter entre 18 a 65 anos e terem transtorno por uso de álcool. Não podem ter diagnósticos prévios de transtornos psicóticos ou transtorno bipolar. Também não podem ter nenhuma outra complicação clínica, como problemas cardíacos, renais ou hepáticos. Os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Eduardo. Seja sempre bem-vindo e até a próxima. Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje, o final de semana prolongado em Ribeirão Preto. O dia começou ensolarado e com céu aberto, mas, conforme indica o portal Climatempo, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar aos 31. Para amanhã, sexta-feira de Páscoa, e também no final de semana, o sol deve aparecer entre algumas nuvens. Há possibilidade de chuvas rápidas durante o período e a temperatura deve cair. Para amanhã, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima deve alcançar os 27. No sábado, a mínima fica nos mesmos 20 graus e a máxima pode chegar aos 26. Já no domingo, a mínima prevista é de 19 graus, com a máxima podendo atingir os 26.
USP-FM. Jornalismo. Rádio USP.
Dirigentes mulheres das universidades públicas localizadas no estado de São Paulo e do Instituto Federal de São Paulo lançaram a Rede Equidade. A iniciativa, que reúne USP, UNESP, UNIFESP, UFABC, UFSCar e IFISP, surgiu da proposta de unir esforços para elaborar ações estratégicas, realizar pesquisas, melhorar diagnósticos e estruturar políticas afirmativas que possam servir de subsídio também para o poder público. A reportagem é de Mariana Neves.
Das 6 universidades públicas paulistas, apenas 2, Unifesp e UFSCar, são comandadas por reitoras e 4 instituições têm mulheres em cargos de vice-reitoras. Já é um cenário diferente do que era observado em anos anteriores, mas promover políticas pela equidade de gênero para ampliar a diversidade em todos os setores universitários, na alta gestão, corpo docente e discente, ainda é uma necessidade. Com esse objetivo, gestoras das universidades paulistas e do Instituto Federal de São Paulo criaram criaram a Rede Equidade. A vice-reitora da Unicamp, professora Maria Luísa Moretti, explica os objetivos do grupo.
Nós estamos buscando nessa rede que foi formada uma atuação importante, né? Ou seja, uma materialização de um compromisso de construção de conhecimentos que sejam capazes de contribuir para melhorar a sociedade, subsidiando e delineando ações efetivas para a garantia da equidade e da diversidade em nossas instituições.
A reitora da UFSCar, professora Ana Beatriz, explica a equidade na alta gestão da universidade.
Temos uma pequena predominância de mulheres em relação a homens, o que aponta para um equilíbrio que é tão importante, na verdade, é o que nós buscamos. Precisamos avançar com a representatividade na alta gestão, por exemplo, com a participação de pessoas negras e pessoas da comunidade LGBTQIAP+.
Na Unicamp, o corpo docente é formado por 35 professores asiáticos, enquanto brancos são 1.495 e pretos e pardos, 91. Na USP, o corpo docente é composto 31% por mulheres e 69% por homens. Já na Unesp, as posições de liderança, como diretorias e vice-diretorias, são ocupadas por 23% de mulheres e 77% de homens. Para a vice-reitora da USP, professora Maria Arminda, a diversidade impacta também em outros campos.
Elaboração e a construção de problemas de pesquisa derivam de certas questões que construímos a partir das nossas referências e posições. E os objetos de reflexão também. Por exemplo, a categoria gênero adquiriu uma espécie de estatuto epistemológico, porque alterou completamente a maneira de construir problemas e objetos de investigação. Então, uma instituição diversa é uma instituição muito mais rica do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico e da cultura.
Antes da criação da Rede Equidade, as instituições envolvidas já vinham implementando ações para ampliar a equidade e a diversidade. A Unicamp mantém na Diretoria Executiva de Direitos Humanos a Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade, a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, CADER, e a Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, CAIAPI. Na Unesp foi criada a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, CAAD, segundo o professor e coordenador Leonardo Lemos de Souza.
Essa coordenadoria ela é responsável por articular também com as demais instâncias da universidade, especialmente as pró-reitorias, em produzir políticas de equidade, né, e também políticas de enfrentamento ao assédio e à violência na universidade, além de pensar ações em que possamos construir uma cultura de respeito à diversidade.
Na USP, a criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a PRIP, é uma das medidas para a equidade, como explica a pró-reitora, professora Miriam Debier.
A pró-reitoria tem a função, então, de propor, coordenar e apoiar políticas transversais na universidade para alunos, docentes e servidores, com políticas inclusivas de permanência pautada na ótica de equidade e interseccionalidade. Envolve, então, políticas relativas às questões de gênero, étnico-raciais e culturais, assim como as socioeconômicas. Também dá especial atenção à saúde mental, direitos humanos e acessibilidade.
Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Especialistas pediram uma pausa nas pesquisas em inteligência artificial e fizeram um alerta de risco para a humanidade. As informações com a repórter Sandra Capomatti.
O mundo foi surpreendido com a decisão de especialistas, pesquisadores e empresários que decidiram suspender as pesquisas na área de inteligência artificial. Cerca de 1.000 pessoas assinaram uma carta-documento em que pedem uma pausa imediata de 6 meses no treinamento de poderosos sistemas de inteligência artificial. O grupo está preocupado com o destino desse sistema, principalmente depois da chegada do chat GPT no final do ano passado. O professor Glauco Arbix, coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, diz que a geração de notícias falsas pode trazer consequências graves a várias áreas do conhecimento, como saúde, educação e até a democracia de um país. As fake news podem gerar dúvida em quem as recebe. O chat GPT foi criado em 2015 por um laboratório na Califórnia. Pesquisadores e investidores já perceberam na época o risco que a IA poderia trazer à humanidade.
Olha, os riscos de algoritmos fora de controle são muitos. Sempre é bom lembrar que o ChatGPT foi criado por um laboratório por personalidades, pesquisadores, empresários e investidores que já na época percebiam os riscos potenciais que a inteligência artificial oferecia. A missão desse laboratório nascente, em 2015, era e continua sendo desenvolver uma inteligência artificial que não faça mal nenhum à humanidade. Mas veja, em 2019, o Instituto deu um passo à frente e tornou-se também uma empresa privada, com substantivos aportes financeiros da Microsoft.
A pergunta que sempre fica no ar é se algum dia a máquina poderá dominar o homem. O professor explica de que forma isso pode ocorrer.
Pensando ou não como os humanos, independentemente de ter ou não consciência, eu penso que elas podem fazer mal à humanidade. Por que exatamente isso? Porque são algoritmos muito sofisticados, movidos a dados e estatística avançada. No entanto, basta eles serem acionados na direção de uma lógica que pode fazer algum mal, mesmo que essa lógica não seja explicitamente colocada, o mal acabará sendo feito. Um exemplo, esse sistema pode ser orientado para desorganizar, por exemplo, a malha de aviões nos aeroportos, ou então fazer confusão nesses bancos de dados gigantescos com dados pessoais. Tudo depende da maneira como você pede.
É importante uma legislação com regras claras de como agir.
Tecnologias tão poderosas quanto essas mais recentes que florescem não podem permanecer sem fronteiras. Falta Estado nesse debate. Faltam limites. A carta assinada por esses renomados especialistas pede 6 meses de embargo, né, de moratória na competição. No entanto, queria deixar bem claro que eu acredito que é um prazo muito pequeno e mesmo irrealista. O gênio já saiu da lâmpada e não vai voltar. E nós, humanos, temos que lidar com as fronteiras da pesquisa. Nós temos que buscar arrefecer a competição ilimitada e zelar pela ética das tecnologias que nós mesmos criamos, para a gente não ser vítimas delas.
Ouvimos o professor Glauco Arbix, coordenador do Observatório da Inovação da USP, falando sobre a suspensão nas pesquisas de inteligência artificial. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
A Locar, startup fundada por ex-alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, foi selecionada para participar do Web Summit Rio, edição brasileira de um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo, que acontece em maio. Os detalhes na reportagem de Eduardo Nazaré.
Já ouviu falar sobre empresas de inovação e tecnologia com um plano de crescimento escalável? Sim, essas são as startups. A busca de praticamente todos os empreendedores é se tornar uma unicórnio. Analogia feita a startups que são avaliadas em mais de US$1 bilhão antes mesmo de abrir o capital da empresa em bolsas de valores. Dentre os 16 unicórnios brasileiros estão empresas como o iFood, Nubank, Quinto Andar e Log. Porém, com a desaceleração da economia, principalmente por conta da pandemia, os gastos de risco são os primeiros a serem cortados. E aparece outro conceito de startup. Sai o unicórnio da analogia e entra o camelo, representado por sua resiliência. Como explica o cofundador e CEO da Locar, Luiz Felipe Giraldelli Inácio, ex-aluno da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto.
Eu acho que a Locar é muito mais camelo do que unicórnio por conta dessa resiliência que o modelo de negócio associado à alocação de veículos traz para a gente. Por ser um mercado mais consolidado, o resto das atividades, digamos, mais startupeiras, mais tecnológicas que a gente está fazendo, relacionado à gestão de veículos, consegue ser sustentado pelo modelo mais tradicional de locação. Então, associando os dois dessa maneira, a gente consegue trazer uma maior segurança, uma maior previsibilidade de entradas para a empresa, para ter um crescimento um pouco mais sustentado, sem depender tanto assim de funding externo.
Independente do nome dado à startup, ter uma boa rede de contatos é sempre importante nesse mundo. Neste ano, a Locar foi selecionada para participar do Web Summit Rio, edição brasileira de um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo, e poderá aproveitar esta oportunidade.
O Web Summit, pelo menos na sua edição de Lisboa, é tido como o evento mais relevante do mundo, pelo menos na minha opinião, para startups, para empresas ligadas à tecnologia que estão se desenvolvendo. Conecta muita gente diferente, com muitos backgrounds diferentes. Então, eu tenho ali empresários, tem desenvolvedores, que é o mais natural. Mas eu também tenho agentes sociais, por exemplo, nesse ano a gente tem até a fundadora do movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos, ele vem aqui para o Brasil. Então, a edição do Rio de Janeiro, a gente espera que vá trazer muitos contatos interessantes para a Locar, para nós. Quem sabe até mesmo ajudar a desenvolver empresa, seja financeiramente, seja com algum conhecimento, alguma conexão nova que a gente possa criar por lá.
A Locar é uma startup de locação de veículos movidos a gás natural veicular, o GNV. Giraldelli explica o que representa a Locar e os serviços que ela oferece.
A Locar representa uma maneira nova de pensar sobre carros, sobre veículos de maneira geral, sobre preço de locação. Então a gente oferece para os motoristas uma oportunidade de poder ter acesso a um veículo mais eficiente de postos de combustível e também mais barato. Então isso é uma injeção de renda, uma oportunidade direta para esse motorista ter um contrato de locação que seja um pouco mais vantajoso. Tá, isso do lado da locação. E privadamente, né, para quem a gente oferece, também uma oportunidade de estar tendo uma aplicação em mobilidade e ter retornos interessantes. Hoje, portanto, a Locar tem dois tipos de serviço, o de locação dos veículos e também de aplicação na frota. Então, hoje a gente tem esses dois serviços disponíveis, sendo que o segundo, que é o de aplicação na frota, ele não é aberto ao público, ele é fechado para aqueles que a gente seleciona.
Eu conversei com o CEO da Locar, Luiz Felipe Giraldelli Inácio, que falou sobre a startup de locação de veículos, a GNV, criada por ex-alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
No primeiro episódio da segunda temporada da série Mulheres e Justiças e Justiça, a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, traz os resultados de uma reescrita de decisão judicial sob a ótica feminina. A decisão escolhida foi do caso de uma mãe que pedia indenização ao Estado pela perda do filho, que foi morto aos 19 anos de idade por dois policiais militares fora de serviço. Vamos ouvir um trecho.
Mulheres e Justiça.
Hoje damos início à segunda temporada do Mulheres e Justiça, série que nasceu do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, coordenado pela professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. O projeto reúne acadêmicas e juristas de diversos países do mundo que estão atuando em uma rede colaborativa e reescrevendo decisões judiciais a partir de olhar feminista. Nesta temporada, vamos trazer algumas das decisões reescritas dentro do projeto. E a professora Fabiana começa entrevistando Flávia Portela Puschel, docente da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Flávia escolheu reescrever uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no caso de uma mãe que pedia indenização ao Estado pela perda do filho, que foi morto aos 19 anos de idade por dois policiais militares fora de serviço.
Professora Flávia, conta pra gente por que vocês escolheram essa decisão para ser a reescrita.
Esse caso, além de ser uma tragédia do ponto de vista individual dessa mãe, é um exemplo de um problema social gravíssimo que nós temos no Brasil, que é o da violência policial. E a violência policial não atinge todas as pessoas do mesmo modo. Nós temos dados que mostram que o risco de ser vítima de violência policial varia conforme o sexo, a idade, a classe social e a raça das pessoas. Então, enquanto a maior parte dos mortos pela polícia são homens jovens, os grupos que ficam para passar por esse luto e lutar por justiça são compostos em sua maioria por mulheres. Não é à toa que esses grupos são normalmente chamados de movimento de mães. As mães, sendo as principais responsáveis pela criação dos filhos, veem essa luta por justiça quando os filhos são mortos como um ato de amor, como uma continuação das suas obrigações maternas. Então é o próprio contexto social que coloca a questão de gênero em relação à violência policial. A luta dessas mulheres é uma luta pelo reconhecimento de que o Estado tirou delas o direito de ser mãe, de exercer a maternidade. E o interessante é que a lei, quando define a responsabilidade do Estado por essas indenizações, é neutra, né, do ponto de vista de todas essas características das pessoas. A lei não enxerga nem sexo, nem idade, nem raça, nem classe social.
Você encontra o episódio completo em ribeirão.usp.br. Agora, 12:26, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Apresentação e supervisão, minha, Ferraz Júnior. Na coordenação, Rosimeri Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. Mas antes, vem aí o Express Cultura, que entrevista hoje a atriz Fafi Siqueira, que se apresenta no espetáculo Forever Young, neste sábado, no Teatro Municipal. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Tenham todos uma boa tarde, um bom feriadão. Até segunda-feira.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.